Alô, amigos da Rádio Grenal, um forte abraço para você que sintoniza, que se liga através do nosso site oficial no www.rdgrenal.com.br ou então através do nosso Spotify. Está começando, seja muito bem-vindo ao nosso 17º Jogo Tático de 2019, falando sobre todos os jogos do Campeonato Brasileiro, a 17ª rodada em questão, em que tivemos a dupla Grenal não perdendo em conjunto, né, empatando e também vencendo, o Santos retomando a liderança, mas perdendo logo na sequência, quando o Flamengo atropelou a equipe do Palmeiras. Tudo isso no nosso Jogo Tático de hoje. Eu sou o Lucas Arruda, fique à vontade, porque vem aí uma hora de muita informação, muita análise e muitos comentários, justamente do cara que manja do riscado, que faz isso aqui na Rádio Grenal. Falo de Calvin Correia, comentarista da rádio. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo a mais um Jogo Tático, ao nosso podcast aqui da Rádio Grenal.
Tudo certo, Lucas Arruda. Um abraço a todos os ouvintes ligados em mais um Jogo Tático aqui na Rádio Grenal. Já nos últimos instantes, nas últimas rodadas desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e com bons jogos para a gente destacar: a vitória do Flamengo diante do Palmeiras, sem dar nenhuma chance pro time paulista, o Santos dessa vez até jogando menos do que de costume, uma postura até mais defensiva, mas conseguindo 3 pontos importantes, para a gente analisar um pouco também já desse Fortaleza, agora com mais tempo de trabalho do Zé Ricardo, assim como o Cruzeiro com o Rogério Ceni, e também o Oswaldo Oliveira estreando no Campeonato Brasileiro, comandando o Fluminense. Enfim, muitos destaques para a gente fazer aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal, Arruda.
Perfeitamente, Calvin. Iremos abordar tudo isso e vamos então, né, sem perder tempo, a análise dos 10 jogos da rodada. A gente começa no sábado, às 11 horas da manhã, no Estádio Morumbi, em São Paulo, para o duelo de São Paulo contra Grêmio, e o placar zerado, sem gols, 0-0 para as duas equipes. O São Paulo, comandado pelo técnico Cuca, em campo com Thiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo, Tietê, Lisiero e Daniel Alves, Vitor Bueno, Everton e Anthony, que acabou sendo expulso ao longo da partida. Ainda participaram do jogo o lateral Igor Vinícius, o meia Igor Gomes e também o atacante Elinho. Já o Grêmio do técnico Renato Portaluppi, com a equipe totalmente reserva, à exceção de Everton, suspenso na Copa do Brasil, esteve em campo com Júlio César, Rafael Galhardo, Paulo Miranda, David Braz e Juninho Capixaba, Michel, Tassiano e Luan, Luciano, Everton e Diego Tardelli. Ainda participaram do jogo o volante Darlan, o meia Patrick e o atacante PP. São Paulo 0, Calvin, Grêmio também 0. O São Paulo, ainda dentro do G4, é o quarto colocado, e o Grêmio apenas o 11º na tabela.
Pois é, Arruda, empate em 0-0 entre São Paulo e Grêmio no jogo das 11 da manhã do sábado, e uma partida que foi até equilibrada. Os dois goleiros tiveram boas atuações, o Thiago Volpi fez algumas boas defesas, assim como também o Júlio César, e tem chamado atenção esse Grêmio, com maior parte dos jogadores reservas, mudando um pouco o seu estilo de jogo, apostando um pouco mais nos contra-ataques. Já tinha sido assim diante do Atlético Paranaense, jogando na arena mesmo, e dessa vez contra o São Paulo no Morumbi, o Grêmio também menos preocupado em manter a posse de bola e tentando ser um pouco mais vertical, recuperando e acelerando, especialmente com o Everton, o Cebolinha. E o São Paulo nesse estilo, tentando ficar mais com a bola com a presença do Daniel Alves. Mas dessa vez o Cuca mexendo um pouco no seu meio de campo, mesmo sem alterar jogadores. O São Paulo vinha jogando, desde a chegada do Dani Alves, com o Tietê sendo o primeiro volante. Mais adiante, o Daniel Alves e o Lisiero. Dessa vez, inverteu um pouco a ordem. O Lisiero, dessa vez contra o Grêmio, foi o primeiro volante, jogando à frente da zaga. Daniel Alves jogou até mais pelo lado esquerdo, pelo menos iniciou dessa maneira, com o Tietê sendo o meio-campista, fazendo a saída da direita. Então, inverteu a trinca e não funcionou tão bem assim. Acho que o Tietê, claro, chegando à frente, tem mais potencial para finalizar, bate bem tanto de perna direita quanto de esquerda, mas o Lisiero não conseguiu organizar tão bem esse jogo lá de trás. Então o São Paulo teve algumas dificuldades na troca de passes no seu meio de campo e também faltou aquele centroavante, o cara para dar profundidade. Sem o Raniel, expulso no último jogo, o Vitor Bueno, que joga muito mais como um meia, dessa vez teve a função de jogar mais à frente, não funcionou tão bem, pouco participou das jogadas de ataque do São Paulo. Mas foi um São Paulo que teve algumas chances na arrancada, teve jogada com o Everton fazendo o cruzamento do lado esquerdo, o Tietê finalizando e depois o Antony com a bola sobrando ali dentro da área, perdeu uma boa chance batendo de perna direita para fora. E o Grêmio também teve as suas chances na primeira etapa, a principal delas talvez numa roubada de bola do Luan, né, no campo de ataque, pressionando e roubando a bola, e o Juninho Capixaba já dentro da área finalizando para uma boa defesa do Thiago Volpi. E o segundo tempo da mesma maneira, o Grêmio apostando mais nos contra-ataques, o São Paulo até ficando um pouco mais com a posse de bola e criando algumas oportunidades em que o Júlio César trabalhou, especialmente com o Antony da direita, trazendo para o meio e sempre muito perigoso com a condução dele com a perna esquerda, finalizando para uma boa defesa. O Igor Gomes, que entrou no segundo tempo, também deu trabalho. Segundo tempo, o São Paulo até mudou um pouco o seu meio de campo, manteve a estrutura, mas com algumas substituições. Trouxe o Tietê para ser o primeiro volante, com o Igor Gomes e o Everton trabalhando também por dentro. E aí o Elinho aberto de um lado, o Antony do outro, e o Daniel Alves terminou o jogo atuando como falso 9. Tem sido interessante observar como o Daniel Alves tem sido utilizado pelo Cuca. No jogo contra o Vasco da Gama, em que o São Paulo teve um jogador expulso, o Raniel, o Daniel Alves também jogou um pouco mais avançado. Dessa vez, mesmo o São Paulo com 11. Sem o centroavante, o Daniel Alves até tentou fazer uma função diferente, como o falso 9 do São Paulo na reta final, tentando organizar um pouco mais as jogadas sem se desgastar tanto na marcação. E é curioso porque se imaginava um Daniel Alves ou jogando como lateral direito, ou então até como um ponta pelo lado direito. E não, por enquanto o Cuca tem utilizado mais em posições centrais, ou com esse meio campista, ou até mesmo então como o falso 9, como foi na partida diante do Grêmio. E o Grêmio também teve algumas substituições feitas pelo Renato, chamou a atenção mais uma vez o Patrick entrando pelo lado direito, né? O Patrick pode também ser um meia central, mas entrou na vaga do Tardelli aberto pelo lado direito, e isso fez até com que o Everton jogasse mais à frente nos minutos finais nessa ideia dos contra-ataques, com o Patrick na direita, o PP na esquerda e o Everton centralizado para puxar essas jogadas em velocidade. E aí na reta final ainda o São Paulo tentando o gol da vitória no Morumbi, teve o Antony expulso, segundo amarelo, depois de parar um contra-ataque puxado pelo Juninho Capixaba, e aí tirou a força do São Paulo buscar o gol da vitória. O segundo tempo também já dos dois times bastante desgastados pelo calor, pelo jogo às 11 da manhã, então ficou o empate de bom tamanho, especialmente para o Grêmio, que tinha muitas dificuldades em conseguir bons resultados com a sua equipe reserva, e o São Paulo é que deixou a desejar, né? Já tinha jogado mal diante do Vasco da Gama e perdido em São Januário, e dessa vez até criou boas oportunidades, o Júlio César trabalhou bem, mas não foi o suficiente para o São Paulo conseguir a vitória diante do Morumbi lotado. Vamos ver o que o Cuca vai trabalhar durante a próxima semana para encontrar soluções quando o São Paulo não tiver um centroavante. Agora o Raniel deve voltar, mas é a dificuldade principal que tem o São Paulo. Antes, com a ausência do Pablo, também no começo do campeonato, o São Paulo teve dificuldades em encontrar o seu camisa 9, testou o Pato, testou o Toró. Dessa vez foi com o Vitor Bueno, que não deu boa resposta, e depois tentou até com o Daniel Alves jogando de falso 9. Nada muito animador nesse jogo no Morumbi.
Ainda no sábado, mas num horário completamente diferente, às 9 horas da noite, o Internacional recebeu o Botafogo em Porto Alegre no estádio Beira-Rio e venceu pelo placar de 3-2. Internacional sem poupar a sua equipe pensando na Copa do Brasil. Os gols marcados por Nico Lopes, Rodrigo Lindoso e Edenilson para o Inter, Diego Souza e Marcinho para a equipe do Botafogo. Internacional do técnico Odair Hellmann em campo com Lomba, Zeca, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, Patrick e Edenilson, Nico Lopes, Rafael Sobis e Paolo Guerreiro. Ainda participaram do jogo o volante Nonato, o meia D'Alessandro e o atacante Wellington Silva.
Já o Botafogo do técnico Eduardo Barroca esteve em campo com Gatito Fernandes, Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Gilson, Alex Santana, João Paulo e Cícero, Luiz Fernando, Lucas Campos e Diego Souza. Ainda participaram da partida o goleiro Diego Cavalieri, o lateral direito Fernando e o atacante Vinícius Tanque. Internacional 3, Calvin, Botafogo 2. O Inter dentro do G6 é o sexto colocado e o Botafogo agora é o décimo na tabela.
É, jogo de muitos gols no Beira-Rio, a vitória do Inter de 3-2 diante do Botafogo. Ficou placar apertado na reta final pelo gol marcado nos últimos minutos do time carioca, mas o Inter foi realmente melhor do que o Botafogo e até teve a chance de vencer por mais de um gol de diferença. Mas chamou atenção, né, que o Inter, de última hora, resolveu colocar uma equipe mais forte, né, com mais jogadores titulares no time do que era o esperado, e ainda assim tendo o Rafael Sobis jogando na ponta esquerda, mais uma vez não funcionou. Inclusive até em alguns momentos o Sobis vinha trabalhar um pouco mais por dentro e abriu o corredor esquerdo para os avanços do Patrick. Uma tentativa de mudar um pouco do 4-1-4-1 para o 4-2-3-1, mas isso acabou até não tendo muito efeito. E do lado direito, Nico Lopes ganhando uma nova oportunidade nessa equipe titular. E o Botafogo ainda tentando encontrar algumas soluções ofensivas. De novo, Lucas Campos foi titular na ponta direita, na vaga do Pimpão. Meio de campo já mais consolidado, né, com o Cícero, o João Paulo e o Alex Santana. Mas foi um primeiro tempo bastante equilibrado, em que o Inter começou melhor, finalizando bastante. Teve o Nico Lopes algumas oportunidades de arremate, o Edenilson também exigiu boa defesa do Gatito Fernandes, mas aos poucos o Botafogo foi controlando, né? Primeiro tempo que o Botafogo teve algumas dificuldades em sair jogando curto, e isso o Inter foi muito bem, subindo a marcação, pressionando, roubando bola no campo de ataque, e aí já chegando mais próximo das zonas de finalização. Mas à medida que o tempo foi passando, o Botafogo foi se estabilizando no primeiro tempo e até chegou a dar trabalho também. Teve chance com o Alex Santana, até meio de puxeta ali, uma finalização acrobática que passou perto. Depois o Luiz Fernando chutando da entrada da área no travessão. Enfim, o Botafogo começou a levar perigo já nos minutos finais do primeiro tempo. E aí, quando o jogo já parecia que ia para o intervalo com 0-0, o Inter abriu o placar na bola parada, que tem sido um trunfo colorado, especialmente com essa presença do Rodrigo Lindoso na primeira trave. Já tinha sido assim também no jogo da própria Libertadores contra o Flamengo, daí numa bola parada em cobrança de falta. Dessa vez foi de cobrança de escanteio a cobrança do Sobis, mas na primeira trave, e o Lindoso aparecendo na pequena área e tendo muita facilidade para cabecear para o gol. Achei até que o Gatito Fernandes poderia ter saído, já que a bola foi praticamente em cima do goleiro botafoguense, mas o Lindoso aproveitou bem e abriu o placar de cabeça, o que facilitou para o segundo tempo, porque aí foi um segundo tempo que se inverteu um pouco. A primeira etapa foi de mais posse do Inter e de um Botafogo tentando acelerar. No segundo tempo mudou pela vantagem que o Inter construiu no placar, e aí era o Botafogo que tinha a posse e o Inter com mais espaço para contra-atacar, e esses espaços foram bem utilizados. O segundo gol sai dessa maneira, passe errado do Fernando, que tinha entrado há pouco, né, entrou no intervalo na vaga do Lucas Campos, fazendo com que o Marcinho, que era o lateral direito até então, fosse para a ponta direita. E aí, num passe do lateral direito do Fernando, passe errado para trás, o Nico Lopes recuperou a bola e conduziu o contra-ataque para o Edenilson fazer o segundo gol do Inter. E aí o Botafogo até, sem muito a perder, foi arriscando mais, se expondo também aos contra-ataques do Inter, mas levando certo perigo. Teve o gol anulado no VAR do Alex Santana, com o toque de braço do Fernando na origem da jogada, e depois o gol na bola parada, no escanteio do Marcinho, que o Diego Souza aproveitou e marcou de cabeça. E aí, quando o jogo até estava um pouco estranho para o lado do Inter, né, o Botafogo chegando próximo, o Inter até tendo contra-ataques, mas desperdiçando com o Nico Lopes, perdeu um cara a cara com o Diego Cavalieri, o Inter conseguiu marcar o seu terceiro gol. E aí, méritos totais para o Lindoso, por toda a origem da jogada, né? Ele quem rouba a bola já praticamente na entrada da área, o Botafogo estava chegando próximo de finalizar, o Lindoso faz o desarme e já puxa o contra-ataque junto do Nico Lopes, a tabelinha entre os dois e o bom passe do Lindoso para o Nico desencantar e finalmente marcar depois de tantos jogos. E aí na reta final o Botafogo até conseguiu o gol no cruzamento do Gilson, que sobrou na segunda trave para o Marcinho finalizar, mas já sem muito tempo de tentar buscar o empate. Mas de qualquer maneira, um jogo em que o Inter conseguiu se dar bem a partir do momento em que abriu o placar. Até então teve dificuldades, especialmente no primeiro tempo, o Botafogo chegou a botar bola no travessão e levar perigo. Mas o Inter é esse time que sempre que sai na frente consegue ter uma vantagem de poder jogar nos contra-ataques. E quando joga nos contra-ataques é muito perigoso, tanto que castigou o Botafogo e até teve a oportunidade de fazer mais do que 3 gols. Para o Botafogo, uma boa partida dentro das suas limitações, conseguiu no segundo tempo até ter uma posse de bola um pouco mais produtiva, mas não o suficiente para conseguir um ponto sequer no Beira-Rio. O Inter agora tem, né, a Copa do Brasil como a sua principal competição, mas também nesse jogo do Campeonato Brasileiro, valeu para o Odair Helman fazer algumas observações de que quando tem mais velocidade, especialmente nos contra-ataques, funciona melhor. Então, Sobes de novo não foi um ponto alto do time, a entrada do Wellington Silva deu mais essa velocidade pelo lado esquerdo. O próprio Nico Lopes também é um jogador que tem mais essa velocidade no contra-ataque, diferente do D'Alessandro, que é mais um armador de jogadas. Enfim, alguns pontos de observação para o Odair mexer na equipe e talvez melhorar o rendimento, especialmente para determinados cenários. Com a posse de bola, o Inter ainda é um time em construção, mas quando não precisa ter tanto essa posse e pode jogar mais nos contra-ataques, aí é realmente um dos times mais perigosos que tem, especialmente quando joga no Beira-Rio.
E o gol de Nico Lopes, após 150 dias, 24 jogos e quase 5 meses, foi contado assim na Rádio Grenal, na voz de Haroldo de Souza.
Contra-golpe perigoso do Internacional, Nico chegando pela extrema direita, tem o Wellington Silva, ele serviu de volta para Nico, olha o gol, bateu, é gol! Nico Lopes finalmente a 37 minutos de partida. Às 22 horas e 44 minutos, está desencantando Nico Lopes Turbo. Recebe de volta dentro da grande área, desloca de perna esquerda e estufa os cordéis da cidadela do Botafogo. A rede ainda está balançando. Nico Turbo Lopes, finalmente Nico Lopes, agora vem comigo. As bandeiras coloradas estão tremulando o torcedor do Brasil. Lá no placar agora, 3 para o Internacional, 1 para o Botafogo, Henrique Pereira.
No sábado à tarde, às 5 horas, o Bahia recebeu a equipe do CSA na Fonte Nova, em Salvador, e venceu com um gol de falta. 1-0, gol marcado pelo Arthur Kaique, Bahia 1, CSA 0. O time do técnico Roger Machado esteve em campo com Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés, Gregory, Flávio e Alejandro Guerra, Arthur, Luca e Gilberto. Ainda participaram do jogo o meia Elber, o atacante Arthur Kaique, autor do gol, e o centroavante Fernandão. Já o CSA do técnico Argel Fuchs esteve em campo com Jordi, Apodi, Alan Costa, Ronaldo Alves e Carlinhos, Naldo, Dauan e Jonathan Gomes, Euler, Bustamante e Alexandro. Ainda participaram do duelo os atacantes Maranhão e Gamarra, além do meio experiente Didira. Bahia 1, Calvin CSA 0. O Bahia, neste momento, o 8º colocado. E o CSA, dentro do Z4, é o 19º vice-lanterna do brasileiro.
É uma vitória chorada do Bahia diante do CSA pelo placar de 1-0. Jogo do CSA até bem parecido, especialmente na segunda etapa, com a estratégia que o Argel adotou diante do Corinthians. Primeiro tempo até não, primeiro tempo foi bom do CSA, teve algumas boas chegadas com o Euler, depois com o Jonathan Gomes, chegou a finalizar, a ocupar mais o campo de ataque, mas no segundo tempo foi um time muito defensivo. E aí o Bahia, de novo, né, quando não tem muito espaço para acelerar, tem mais dificuldades de construção. Isso já é algo muito claro, né? O time do Roger Machado comandando o Bahia é uma equipe de velocidade de contra-ataque. Quando esses espaços não aparecem, o time tem dificuldades e por isso só chegou ao seu gol já na reta final, numa cobrança de falta do Arthur Kaique. Dessa vez o Guerra começando um jogo como titular, foi até uma figura importante na armação, especialmente no primeiro tempo. Depois, na segunda etapa, caiu o rendimento também físico do Guerra e aí até foi substituído. Mas um Bahia que teve a chance no primeiro tempo de abrir o placar na cobrança de pênalti. E aí até um detalhe curioso, né? Porque é o pênalti sofrido pelo Gilberto, centroavante, fora da bola no lance com o Ronaldo Alves. E aí ele acaba até sentindo o rosto, né? E por isso acaba não batendo o pênalti. É o cobrador oficial. Foi o Arthur para a bola. E o Jordi, que vai fazendo bom campeonato brasileiro, goleiro do CSA, fez a defesa. CSA de novo perdendo o jogador por problemas físicos ainda na primeira etapa. Tem sido uma constante dessa equipe do Argel. Perdeu no primeiro tempo o Euler lesionado, teve que entrar o Maranhão ainda na primeira etapa. E depois, ainda no primeiro tempo, o Gilberto teve uma grande chance de abrir o placar. Uma bola muito bem passada pelo Guerra de primeira, né? Um passe que ele recebe do Luca na esquerda e ajeita de primeira para que o Gilberto, dentro da área, perca uma chance incrível. Depois também o cruzamento do Nino Paraíba, até de perna esquerda, que não é tão a boa assim, e o Gilberto cabeceando por cima. Mas no segundo tempo o Bahia teve mais dificuldades de criar chances, até porque o CSA se fechou muito bem no campo defensivo. E aí até nem chegou a finalizar, a criar grandes oportunidades. A ideia mesmo era segurar o empate, segurar o 0-0. E aí na reta final, com as trocas feitas pelo Roger, a entrada do Fernandão, jogando com dois centroavantes, Gilberto e o Fernandão também, colocando o Arthur Kaique na vaga do Arthur, enfim, conseguiu gerar o gol na reta final, numa falta sofrida pelo próprio Arthur Kaique, falta ali próximo da entrada da área, que cometeu o Apodi. E aí a cobrança do Arthur Kaique no canto do goleiro, né? Não por cima da barreira, mas no canto do goleiro. O Jordi tanto chega a tocar na bola, a bola pega na trave e acaba entrando. Mas bola parada foi salvadora para o Bahia, especialmente pelo segundo tempo mais fraco da equipe comandada pelo Roger. De qualquer maneira, a vitória é importante contra um time lá da parte de baixo da tabela, que coloca o Bahia numa boa situação de classificação no Campeonato Brasileiro. Já o CSA fez um jogo competitivo de incomodar o adversário. O primeiro tempo foi melhor porque teve um pouco mais de presença no campo de ataque. Na segunda etapa, um modo mais defensivo mesmo, jogando pelo 0-0. Por muito pouco não conseguiu ficar com o empate. Mas quem joga apenas para se defender, para empatar o jogo, fica sempre à mercê de uma defesa impecável. E na reta final, um vacilo, uma falta cometida pelo Apodi na entrada da área e uma boa cobrança do Arthur Kaique para vencer o Jordi. Acabaram que, mais uma vez, o CSA volta para casa sem pontos, sem conseguir sequer um empate. Enfim, é o caminho que tem o CSA a fazer, né? Melhorar a parte ofensiva e ainda assim ter total atenção defensivamente. Para o Bahia, de novo, passa por uma melhora, e o Roger sabe disso, e tanto que dessa vez escalou o Guerra para tentar criar mais com bola rolando, mas é um time que ainda está com dificuldades de enfrentar equipes mais fechadas. Quando os adversários tentam jogar de igual para igual com o Bahia, aí é um time até que se sai melhor tendo os contra-ataques. Dessa vez, a bola parada do Arthur Kaique salvou o tricolor baiano e deu 3 pontos na Arena Fonte Nova.
Às 7 horas do sábado, a Chapecoense recebeu o Santos em Chapecó, na Arena Condá, e perdeu pelo placar de 1-0, gol marcado pelo zagueiro Gum, gol contra a favor da equipe santista. A Chapecoense, do técnico Emerson Cris, esteve em campo com Tiepo, Eduardo, Gum, Rafael Pereira, Maurício Ramos e Bruno Pacheco, Márcio Araújo, Gustavo Campanharo e Camilo, e no ataque Arthur Gomes e Everaldo. Ainda participaram do jogo os atacantes Ailon e Henrique Almeida, além do meia argentino Diego Torres. Já o Santos, do técnico Jorge Sampaoli, esteve em campo com Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Vitor Ferraz, Diego Pituca, Evandro e Felipe Jonathan, Derlis Gonzalez, Soteldo e Eduardo Sacha. Ainda participaram da partida o volante Alisson e os meias Jean Mota e Carlos Sanches. Chapecoense 0, Calvin Santos 1. O Santos até assumiu a liderança neste jogo, mas ainda permanece no segundo lugar, tem 36 pontos, exatamente igual ao Flamengo, atrás, portanto, no saldo de gols. E a Chapecoense, neste momento, dentro do Z4, é a 17ª colocada.
Um grande resultado do Santos diante da Chapecoense, a vitória pelo placar de 1-0 na Arena Condá, em uma das atuações menos inspiradas da equipe comandada pelo Sampaoli. Santos bem diferente que se viu lá em Santa Catarina. Uma equipe até que no segundo tempo defendeu o resultado, jogou mais atrás mesmo. Não foi aquele time que fez o primeiro gol e buscou a qualquer custo fazer o segundo, o terceiro e jogar para frente o tempo todo. Talvez até por trauma do que tinha acontecido na Vila Belmiro, dos 3-0 que viraram 3-3 na segunda etapa. Enfim, foi um Santos mais precavido e deu certo em termos de resultado, conseguiu os 3 pontos diante da Chape. As duas equipes mudando estruturas, né? A Chapecoense com o Emerson Cris dessa vez indo para um 5-4-1, 3 zagueiros, mais 2 laterais mais presos na marcação no primeiro tempo. Então o Rafael Pereira acabou jogando junto do Gum e do Maurício Ramos. Com isso, o Augusto foi o sacado dessa vez, né? E aí teve Márcio Araújo e Campagnaro como os dois volantes, o Camilo fazendo uma função mais aberta pelo lado direito na marcação, com o Arthur Gomes do lado esquerdo e o Everaldo isolado lá na frente. E o Santos tendo dessa vez os 3 zagueiros com os 2 laterais, mas com a bola, comportamento dos laterais eles diferenciavam. Por exemplo, o Vitor Ferraz se aproximava um pouco mais do Diego Pituca para ser um volante a mais, um volante com saída pelo lado direito. E o Felipe Jonathan também fazia a saída pelo lado esquerdo, mas um pouco mais próximo da linha do Evandro, que era o meia. Então eram os 3 zagueiros, de fato, mas com a bola tendo praticamente 2 volantes, Ferraz e o Pituca, com 2 meias, Felipe Jonathan e Evandro, e aí os 2 pontas, né, na direita o Délis Gonzalez, do lado esquerdo o Soteldo, com o Sacha no comando de ataque. Para a hora de marcar, aí sim, aí os laterais voltavam de fato fechando a linha com os 3 zagueiros. Mas foi um primeiro tempo bastante equilibrado, de poucas oportunidades até, de um Santos pouco criativo, de uma Chapecoense apostando em chutes de fora da área, especialmente com o Campagnaro, que teve a melhor finalização da Chape na primeira etapa, e o Santos conseguindo abrir o placar, num lance até bastante polêmico, porque na origem da jogada ainda teve um impedimento do Vitor Ferraz, não foi marcado, depois a Chape recupera a bola e acaba perdendo de novo, mas já tinha posse, aí se originou uma nova jogada a favor do Santos, nada que pudesse o VAR interferir. Mas numa roubada de bola no campo de ataque, no momento em que o Lucas Veríssimo, um dos zagueiros, saiu para dar o bote na frente, antecipou o passe feito pelo Campagnaro, e aí a bola que sobra para o Evandro, a troca de passes rápida entre Evandro, Felipe Jonathan e o Soteldo, e a boa jogada até do ala esquerda do Santos, né, fazendo a finta, passando no meio de 2 e liberando o Soteldo para receber sozinho e fazer o cruzamento com o Gum, tendo a infelicidade, desviando contra o próprio gol. A bola até chega a passar perto do Tchepo, que também não consegue fazer a defesa. E aí, no segundo tempo, o Sampaoli coloca o Alisson na vaga do Délis Gonzalez e depois o Carlos Sanches no lugar do Felipe Jonathan, e o Santos passa a jogar na segunda etapa num 5-3-2 mesmo, os laterais menos liberados para avançar, o Diego Pituca até virando o ala pelo lado esquerdo, 3 meio-campistas com mais marcação, Alisson, Evandro e o Carlos Sanches, e 2 caras na frente, Soteldo e Sacha. Então um Santos mais preocupado em impedir as chances da Chapecoense. E a Chape com a bola, mas sem muita criatividade, sem dar muito trabalho para o Everson. É uma equipe que busca mais o jogo nos contra-ataques, então o Santos diminuiu esse espaço e não permitiu que a Chape criasse grandes oportunidades. E o próprio Santos até teve algumas chances no segundo tempo em erros individuais dos defensores da Chapecoense. O Sacha teve pelo menos 2 grandes oportunidades e acabou desperdiçando, poderia ter matado o jogo até muito antes. Mas foi um jogo diferente do Santos. Um jogo em que, na segunda etapa, o Santos não foi aquela equipe tão vistosa do Sampaoli, de jogar para frente o tempo todo, de criar várias chances e ficar com a bola, fazer o adversário correr atrás. Não, dessa vez foi um Santos mais precavido, jogando com o resultado debaixo do braço, se contentando com 1-0, tentando uma hora ou outra um segundo gol, mas sem arriscar muito, sem abrir muito time. E a Chapecoense não teve tanta qualidade assim para assustar o Santos na segunda etapa. Insistiu muito nas bolas na área, foi colocando atacantes, né? O Ailon entrou, o Henrique Almeida entrou, ficou muito no chuveirinho no segundo tempo. Emerson Cris até arriscou, tirando um zagueiro na reta final, né? Deixando apenas o Maurício Ramos na zaga, com Eduardo e Bruno Pacheco fazendo uma compensação. Um lateral subia e ficava apenas o zagueiro com outro lateral no campo de defesa. Em alguns momentos até os dois laterais subiam e deixavam apenas o Maurício Ramos como único defensor. Enfim, foi uma Chapecoense ousada na reta final, mas sem muita organização para trabalhar a bola pelo chão. Com muitos cruzamentos na área, com os zagueiros altos, o Santos não teve dificuldades de afastar e garantiu uma vitória lá na Arena Condá, jogando de uma maneira diferente, mas sendo eficiente para conseguir os 3 pontos.
Fechando o sábado, Calvin, o Atlético Paranaense recebendo o Ceará em Curitiba na Arena da Baixada e vencendo pelo placar de 1-0 com o gol marcado pelo Nicão na famosa Lei do Ex, o Atlético com uma equipe mista em campo. O técnico Thiago Nunes mandou a seguinte escalação com Santos: Madson, Pedro Henrique, Robson, Bambu e Adriano, Wellington Martins, Bruno Guimarães e Nicão, Marcelo Cirino, Rony e Marco Ruben. Ainda participaram da partida o meia Tony Anderson, o volante Léo Cittadini, além do lateral esquerdo Márcio Azevedo. Já o Ceará do técnico Enderson Moreira esteve em campo com Diogo Silva, Cristóvão, Valdo, Thiago Alves e João Lucas, Fabinho, Pedro Ken e Fernando Sobral, Thiago Galhardo, Matheus Gonçalves e Felipe Cardoso. Ainda participaram do jogo os meias Wesley e Chico, além do atacante Bergson. Atlético Paranaense 1, Calvin, Ceará 0, com direito à Lei do Ex. O Atlético, neste momento, é o 9º colocado na tabela, o Ceará figurando na 14ª posição.
Vitória importante do Atlético Paranaense diante do Ceará na Arena da Baixada para retomar a confiança da equipe e com algumas observações bem interessantes a se fazer nessa equipe comandada pelo Thiago Nunes. Primeiro, uma certa desistência, talvez, de encontrar esse terceiro meio-campista que eu tenho falado tanto nos últimos episódios. Foi com 4-4-2, tendo apenas o Wellington e o Bruno Guimarães como os dois volantes, com dois caras abertos, como tradicionalmente são, o Nicão e o Rony, e dois jogadores na frente, o Marcelo Cirino e o Marco Ruben. Cirino em alguns momentos um pouco mais recuado, preparando jogadas, mas eram dois atacantes de fato, sem aquele terceiro meio-campista para trabalhar a bola junto do Bruno Guimarães e do Wellington. Na verdade, até teve em alguns momentos esse meio-campista, mas era o lateral, né? Era o Adriano. O Adriano, jogando como lateral esquerdo, em diversos momentos ocupava uma posição mais central e aí deixava o corredor no primeiro tempo para o Nicão. Depois até houve a inversão com o Rony, né? Os pontas invertendo de lado, mas uma inversão na ordem do que é o natural desse time do Atlético Paranaense, que geralmente utiliza os pontas entrando na área no momento em que os laterais recebem a bola, porque são os alas que chegam a todo momento na linha de fundo para os cruzamentos. Isso aconteceu de novo com o Madson na direita, mas na esquerda não. Desde a saída do Renan Lodi, o Atlético está tendo mais dificuldades de encontrar esse lateral esquerdo que chega no fundo para fazer os cruzamentos. Márcio Azevedo tem mais essa característica, mas não tem ido tão bem assim nos últimos jogos, e o Adriano não apresentou essa característica. O Adriano trabalha mais por dentro. Então, em vários momentos, era um 4-4-2 do Atlético Paranaense, porém, com o Adriano saindo da posição de lateral esquerdo e se juntando próximo de Bruno Guimarães e Wellington para trabalhar no meio de campo. Então, eram 3 meio-campistas com os 2 atacantes, o Cirino e o Marco Ruben, e os 2 pontas, tendo o ponta direita mais liberdade de entrar na área e o ponta esquerda tendo que ficar mais grudado à linha lateral para fazer essa jogada de linha de fundo. Então foi um Atlético Paranaense diferente na movimentação por conta disso. No segundo tempo, depois, o Adriano até foi substituído no intervalo, entrou o Márcio Azevedo, e aí o time voltou para uma rotação mais tradicional com o Thiago Nunes. De qualquer maneira, um jogo fraco até do Atlético, não criou tantas oportunidades, mas conseguiu, saiu na frente já na reta final do primeiro tempo, numa desatenção do Ceará, um arremesso lateral curto que o Rubem consegue receber na esquerda e girar sobre a marcação, e aí faz o cruzamento com o Nicão batendo de primeira e abrindo o placar. E o Ceará com muitas dificuldades na criação de jogadas, sem o Ricardinho dessa vez, que é um dos principais organizadores. Pedro Ken jogou na vaga, não foi bem. Do lado direito, Samuel Xavier, que ajuda muito também na criação do Ceará. O Cristóvão, que foi o substituto, também não fez boa partida. Isso acabou dificultando o Ceará de chegar próximo da meta defendida pelo Santos. Segundo tempo, já com um ritmo mais baixo mesmo, né? O Atlético até, em alguns momentos, deixou o Ceará ficar mais com a bola para tentar sair nos contra-ataques. E o Enderson Moreira tentou mudar o meio de campo, colocou o Wesley, depois colocou também o Chico, mas sem conseguir, de fato, assustar. A última tentativa foi a entrada do Bergson, centroavante, pelo lado esquerdo para aumentar a estatura, para, dependendo, tentar buscar mais cruzamentos, tendo a presença do Bergson junto do Felipe Cardoso, mas nada muito eficiente pelo lado do Ceará. O Atlético Paranaense conseguiu levar o jogo até numa tranquilidade na segunda etapa, sem correr riscos, mas também sem chegar próximo de fazer o segundo gol. De qualquer maneira, foi importante para observar essas mudanças, né? Era um Atlético Paranaense que tinha antes um trio consolidado no meio de campo, com Wellington, Bruno Guimarães e Lúcio Gonzalez. Depois se testou Tomás Andrade, se testou Nicão, se testou o Bruno Nazário, que de novo acabou se machucando. E nesse caso, o Adriano, nos primeiros 45 minutos finais, foi uma espécie de terceiro meio-campista, o que abriu mão da chegada na linha de fundo pelo lado esquerdo com o lateral. E aí tanto o Nicão quanto o Rony, quem caía por ali, fazia um pouco mais esse tipo de jogada. Importante para fazer essas observações, embora uma vitória do Atlético Paranaense sem muito brilho diante do Ceará.
O domingo, sem jogos pela manhã, teve às 4 horas da tarde Flamengo e Palmeiras se enfrentando no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Duelo de gigantes brasileiros, um clássico do futebol nacional, e o Flamengo atropelando o Palmeiras pelo placar de 3-0. Gabriel, o Gabigol, marcando duas vezes, e Arrascaeta completando o placar. Flamengo 3, Palmeiras 0. O Flamengo, comandado pelo técnico português Jorge Jesus, esteve em campo com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz, William Arão, Gerson e Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel, o Gabigol. Ainda participaram do duelo o atacante colombiano Berril, o volante paraguaio Pires da Mota e o zagueiro jovem Tuller. Já o Palmeiras, do técnico Felipão, esteve em campo com o Everton, Marcos Rocha, Vitor Hugo, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Matheus Fernandes e Bruno Henrique, William Bigode, Dudu e Luiz Adriano. Ainda participaram do clássico os meias Rafael Veiga e Gustavo Scarpa, além do volante experiente Jean. Flamengo 3, Calvin Palmeiras 0, Palmeiras com o Filipão na ocasião, mas depois acabou sendo demitido. Flamengo líder com 36 pontos na tabela, e o Palmeiras neste momento é apenas o quinto colocado no Brasileiro.
Pois é, Arruda, um grande jogo da rodada e uma grande vitória do Flamengo, 3-0 diante do Palmeiras, e um jogo em que o Flamengo foi dominante, né? Palmeiras até conseguiu marcar um gol depois anulado no VAR do Matheus Fernandes, até numa boa jogada, o Luiz Adriano fazendo pivô, o Matheus esticando a bola pro William, mas o atacante do Palmeiras estava realmente em posição de impedimento, chegou na linha de fundo, fez o cruzamento pro Matheus marcar, mas o lance corretamente anulado. E o interessante foi observar já logo de largada as escalações, né? Foi um Palmeiras modificado, mudou na zaga, a entrada do Vitor Hugo no lugar do Luan fez com que o Gustavo Gomes passasse para o lado direito de defesa, e a entrada do Matheus Fernandes no lugar do Gustavo Scarpa, Palmeiras jogando com três volantes no 4-1-4-1. E o Flamengo com apenas um volante, né? E não é nem um volante de tanta marcação, mas que guardou mais posição, que foi o William Arão, com esse primeiro volante. Depois tendo o Gerson nessa segunda função, Arrascaeta na esquerda, Everton Ribeiro na direita, Bruno Henrique e Gabigol na frente, mas esse quarteto mudando de posição a todo momento, né? Ninguém guarda muito posição, não tem exatamente um centroavante fixo, então o Gabigol sai da área, o Bruno Henrique preenche. Quando o Bruno Henrique sai da área, o Gabigol se aproxima mais no comando do ataque. Enfim, é um Flamengo muito móvel, mas que tem muito controle na bola, com vários jogadores que sabem dominar, sabem controlar a posse, sabem utilizar bem o corpo para proteger. Nisso o Gerson, para mim, tem sido um especialista, né? Como ele recebe a bola, às vezes até no meio de dois, e abre os braços, consegue fazer a proteção e liberar a marcação de outros jogadores. Enfim, foi um Flamengo que conseguiu dominar e controlar muito bem essa posse de bola. E o lance do primeiro gol é até um pouco simbólico, né? Porque muito se fala dos times que, quando tentam sair com a bola desde trás, utilizando às vezes o goleiro ou os zagueiros com passes curtos, como se fosse uma maneira arriscada, uma maneira que qualquer momento, se perder a bola, vai tomar o gol. E são equipes treinadas para isso, então em tese o risco de perder a bola, ele não vai ser tão grande assim. E que quando a bola está próxima de um zagueiro e não tem muito o que ele fazer, o chutão alivia, o chutão ele não te traz problemas. E o Palmeiras levou o gol após um chutão, isso foi o mais interessante. O Gustavo Gomes está meio acuado com o Bruno Henrique chegando na marcação e ele se livra da bola, manda um chutão para frente. O que acontece? O William Arão ganha essa disputa de cabeça e a bola sobra para o Bruno Henrique sem que o Palmeiras estivesse montado no campo de defesa. Então foi um chutão que não aliviou em nada, chutão que acabou abrindo ainda mais o time do Palmeiras. O William Arão ganha essa primeira bola, o Bruno Henrique já faz o passe de primeira e aí são dois contra um. E o De Arrascaeta faz o ótimo passe para o Gabigol tocar de cavadinha e encobrir o Everton para abrir o placar. Então chamou muito a atenção isso, o quanto que se fala de equipes que levam gol por conta de tentativa de saída de bola curta. E o Palmeiras levou um gol por tentar sair jogando de qualquer maneira num chutão aleatório. Não deu certo, levou o gol e aí o Flamengo, depois disso, administrou, acelerou quando quis, cadenciou quando quis também. O Palmeiras, no primeiro tempo, nem conseguiu chutar, nem conseguiu finalizar, não teve uma finalização, seja no gol, seja para fora, na primeira etapa, enquanto o Flamengo, de pé em pé, com paciência, construiu o segundo gol, num erro de passe do Bruno Henrique, o volante palmeirense, que o Bruno Henrique, atacante flamenguista, aproveitou para acelerar pelo lado direito e fazer o cruzamento para o Arrascaeta marcar de cabeça na segunda trave o segundo gol. Na segunda etapa, até o Filipão tentou trazer uma equipe mais ofensiva com a entrada do Rafael Veiga no lugar do Matheus Fernandes, passando para o 4-2-3-1, mas não era apenas a questão dos nomes, e sim da postura. Palmeiras seguiu sendo um time sem subir a marcação, com medo de abrir espaços para o Flamengo, e aí sem atacar também. Ficava naquela marcação ali mais pro meio do campo, não tão atrás, mas nada de avançar lá na frente. E com isso o Flamengo dominou o jogo por completo e, quando acelerou, fez o terceiro gol no lance da jogada de pênalti do Rafinha, derrubado pelo Diogo Barbosa, e o pênalti convertido pelo Gabriel. Depois, na reta final, até o Gustavo Gomes ainda foi expulso, deixar as travas da chuteira em cima do Bruno Henrique. Mas um jogo de total controle do Flamengo e que passa um recado pelos últimos jogos da equipe comandada pelo Jorge Jesus, de que se o adversário vai para enfrentar o Flamengo pensando em impedir o Flamengo de jogar, mas sem se preocupar em tentar jogar diante do Flamengo, as chances são pequenas de ter sucesso. Foi assim com o próprio Inter na Libertadores da América e dessa maneira também o Palmeiras, preocupado em não deixar o Flamengo jogar, mas o Palmeiras em nenhum momento se preocupou em como ele iria jogar quando tivesse a bola. Por isso, um time que levou tão pouco perigo, praticamente não ameaçou. O Diego Alves não finalizou uma vez sequer no alvo, né? No segundo tempo foram apenas duas finalizações, uma travada e outra um cabeceio para fora, mas o Palmeiras só se preocupou em marcar, não se preocupou em atacar. Levou o primeiro gol sem muitas ideias do que fazer quando tinha a bola, e o Flamengo concentrado em recuperar a bola o mais rápido possível e, no seu ritmo, conseguir construir jogadas perigosas. Nem acelerou tanto, poderia até ter feito mais gols se aumentasse a frequência de ataques, mas foi um jogo totalmente controlado pelo Flamengo e uma grande vitória da equipe comandada pelo Jorge Jesus.
Ainda no domingo à tarde, também às 4 horas, em Fortaleza, o Fortaleza recebeu a equipe do Goiás no estádio Castelão e venceu por 2-0 os gols marcados por Quinteiro e também Osvaldo, a primeira vitória da equipe após o começo do comando de Zé Ricardo. Fortaleza, comandado, portanto, pelo Zé Ricardo, esteve em campo com Felipe Alves, Tinga, Quinteiro, Jackson e Bruno Melo, Felipe, Gabriel Dias e Mariano Vasquez, André Luiz, Felipe Pires e Wellington Paulista. Ainda participaram do jogo os meias Marlon e Edinho, além do atacante experiente Osvaldo. Já o Goiás, comandado pelo Ney Franco, esteve em campo com Tadeu, Iago Rocha, que acabou sendo expulso, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson, Giovani, Iago Felipe, Marcelo Hermes, Marlone, Michael e Kaique. Ainda participaram da partida os atacantes Leandro Bárcia e Rafael Moura, além do volante Gilberto. Fortaleza 2, Calvin, Goiás 0. Fortaleza, neste momento, 12º colocado. E o Goiás vem logo atrás, é o 13º na tabela.
Essa aí, a primeira vitória do Zé Ricardo no comando do Fortaleza, 2-0 diante do Goiás. E já cada vez mais dá para ver, de fato, uma predileção do Zé Ricardo por um esquema diferente do Rogério Ceni. De novo, foi um Fortaleza no 4-2-3-1, apenas um homem no ataque, nesse caso, o Wellington Paulista, mas um time que ainda mantém a questão da velocidade pelos lados do campo. Dessa vez até com pontas diferentes, sem Edinho e sem Romarinho iniciando o jogo, mas com André Luiz do lado direito e o Felipe Pires fazendo o seu primeiro jogo como titular do lado esquerdo. E o Felipe Pires até com um bom jogo, acelerando bastante, terminou com uma assistência pro Osvaldo, também é o Felipe que consegue cavar a expulsão do Iago Rocha no primeiro tempo. E o Goiás, de novo, né, com apenas um homem na frente, o Kaique, e com o Marcelo Hermes ganhando uma importância nesses últimos jogos, jogando aberto pelo lado esquerdo, depois da expulsão do Iago Rocha, novamente como volante. Leandro Bárcia, de fato, parece que perdeu espaço na equipe comandada pelo Ney Franco, e um time apostando muito no Michael, nas individualidades dele, mas sem tanta criatividade para surpreender. Então foi um primeiro tempo em que Fortaleza ficou mais com a bola até abrir o placar, e um Goiás marcando forte, saindo em velocidade nos contra-ataques. Teve uma jogada interessante até, que o Bruno Melo acabou perdendo a bola na saída do Fortaleza, o Michael recuperou, puxou o contra-ataque, mas o Kaique acabou batendo fraco para a defesa fácil do Felipe Alves. E na bola parada, numa jogada bem trabalhada, o Fortaleza abriu o placar. Um escanteio curto do Mariano Vasquez com o Felipe Pires e o cruzamento do Tinga buscando a segunda trave. E aí o Quinteiro, o zagueiro, estava livre e bateu de primeira para abrir o placar. E a partir disso o jogo se inverteu. Foi o Goiás que passou a ficar mais com a bola e o Fortaleza apostando mais nos contra-ataques. E em um desses contra-ataques, depois de um escanteio do Goiás, o Felipe Pires arrancou em velocidade, depois de um erro do Iago Rocha ao tentar cortar a bola passou por ele e aí o lateral do Goiás teve que fazer a falta, já tinha amarelo, recebeu o segundo e foi expulso. E aí dificultou bastante a vida do Goiás na segunda etapa, segundo tempo em que o Fortaleza até poderia ter ido mais para cima do Goiás, pelo fato do time esmeraldino ter um homem a menos, mas preferiu a estratégia de marcar mais atrás para sair em velocidade nos contra-ataques e até sofrendo um pouco de riscos, né? Porque o segundo gol é uma bola que o Fortaleza perde no campo de defesa, que o Goiás sobe a marcação, mas não consegue ter o controle dela. E aí num chutão do Jackson, a bola que o Jefferson também não consegue ter o domínio completo, e aí o Osvaldo faz a ligação rápida do contra-ataque com o Felipe Pires, num segundo tempo em que o Fortaleza já passou a jogar mais no esquema tradicional do 4-4-2, né, tendo um segundo atacante próximo do centroavante, no caso o Osvaldo próximo do Wellington Paulista, e aí jogada em velocidade com assistência do Felipe e o gol marcado pelo Osvaldo. Depois na reta final o Fortaleza até teve a chance de fazer o terceiro gol no passe do volante Felipe pro Osvaldo e o Wellington Paulista, perdendo na sequência, mas um jogo bom do Fortaleza e de algumas observações. O time me parece que ainda rende mais quando joga no seu modelo que era do Rogério Ceni, 4-4-2 com os dois pontas e os dois atacantes, que muitas vezes era até chamado de um 4-2-4. O Zé Ricardo está tentando trazer um pouco mais de preenchimento no meio de campo, tendo um meia ou até um volante. Contra o Santos, iniciou com três volantes. Agora, contra o Goiás, um meia central, Mariano Vázquez. Mas o time ainda parece se dar melhor quando tem os dois pontas e quando tem os dois caras lá no ataque. O segundo tempo mostrou isso com a entrada do Oswaldo na vaga do Mariano Vázquez. Pro Goiás, difícil, né? Segundo jogo seguido, jogando com um homem a menos. Contra o Inter, conseguiu, inclusive, virar o jogo, tendo 10 homens em campo. Mas é muito difícil disso acontecer com tanta frequência. Dessa vez, contra o Fortaleza, não foi possível. Até colocou bola na trave, o Wellington Paulista quase fez um gol contra e ali seria o gol do empate. Mas depois do segundo gol do Fortaleza, aí ficou impossível pro Goiás ter a reação. Mas é ter mais cuidado nessa questão dos cartões, porque se ficar jogando com 10 todo jogo e sempre no primeiro tempo as expulsões, vai ficar difícil pro time do Ney Franco ter alguma reação nesse campeonato brasileiro.
E fechando o domingo às 7 horas, o Corinthians recebeu o Atlético Mineiro na Arena Corinthians em São Paulo e venceu pelo placar mínimo 1-0, gol marcado pelo Gustavo Augustagol. Corinthians, comandado por Carilli, esteve em campo com Cássio, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso e Matheus Vital, Pedrinho, Wagner Love e Cleisson. Ainda participaram da partida o meia Jadson, o atacante Janderson, que veio da base do Corinthians, além do centroavante, autor do gol, Gustavo Augustagol. Já o Atlético Mineiro, comandado pelo Rodrigo Santana, esteve em campo com Cleiton, Patrick, Hever, Igor Rabelo e Fábio Santos, Jair, Elias e Casares, Vinícius, Xará e Ricardo Oliveira. Ainda participaram da partida o atacante Geovânio e os meias Natan e também Otero. Corinthians 1, Calvin, Atlético Mineiro 0. Corinthians, neste momento, o terceiro colocado, está dentro do G4 e o Atlético Mineiro caindo para a sétima posição, logo atrás do Inter.
Vitória na marra do Corinthians, né? De novo, aquele 1-0, resultado padrão dos jogos do Timão em Itaquera, dessa vez diante do Atlético Mineiro, mas foi até um bom jogo, diferente de outros jogos em que o Corinthians vence por 1-0, mas sem empolgar, sem criar muitas chances. Dessa vez até foi um bom jogo das duas equipes. O Atlético Mineiro teve suas chances e o Corinthians também. Os dois goleiros trabalharam, fizeram boas defesas. E na infelicidade do Cleiton, né, na tentativa de sair jogando com o Patrick, o passe muito ruim, e o Vital recuperando para o gol marcado pelo Gustavo. Mas foi um jogo que na primeira etapa ficou um pouco mais dos dois times se estudando, marcando mais atrás, apesar do tempo de bola rolando ser legal, de poucas faltas na partida como um todo. E com o Atlético Mineiro dessa vez se estruturando num 4-1-4-1, tendo o Vinícius jogando numa linha mais próxima do Elias e o Jair atrás desses dois, né, o Jair como o primeiro volante, com Elias e Vinícius próximos, alinhados ali numa trinca, num tripé de meio campistas, tendo o Xará e o Casares abertos com o Ricardo Oliveira na frente. Xará e Casares invertendo de papéis, Casares começando na direita, depois indo pro lado esquerdo. E o Corinthians tendo dessa vez o Ralf como esse primeiro volante, com o Matheus Vital próximo do Júnior Urso. E aí tendo o Cleisson de um lado, o Pedrinho do outro e o Wagner Love no comando de ataque. Bom jogo do Matheus Vital, um dos principais jogadores do Corinthians na partida. É o jogador da criatividade, já tem se mostrado mais eficiente nesse ponto do que o Sornosa, né? Se o Corinthians perde na bola parada sem a presença do equatoriano, ganha com bola rolando e mais mobilidade no meio de campo. O Vital consegue ocupar melhor posições de, em alguns momentos, tá como um meio armador, em outros até trocar de posição com o Cleisson e jogar na ponta esquerda, e ali criou as principais chances do Corinthians, duas boas finalizações de fora da área, muito parecidas, trazendo da esquerda para dentro e finalizando para ótimas defesas do Cleiton. E o Atlético também assustando, criando chances. O Ricardo Oliveira teve uma chance dentro da área e acabou cabeceando para a defesa do Cássio, não conseguiu jogar tão no canto assim. O Casares também finalizando da ponta esquerda, criou algumas finalizações importantes. E no segundo tempo o jogo ficou ainda mais agradável, com os dois times subindo a marcação, tentando abafar a saída de bola do adversário, mas ao mesmo tempo, quando o adversário conseguia superar essa primeira pressão, encontrava mais espaço para arrancar em velocidade e puxar contra-ataques. Então ficou um jogo mais agradável. E aí, quando parecia que de fato O 0x0 seria o resultado, mas que poderia ter sido 1x1, pelo que as duas equipes criaram. O erro do Cleiton no tiro de meta e a pressão do Matheus Vital, atento, antecipando esse passe e deixando o Gustavo na boa para finalizar de perna esquerda e superar o goleiro do Atlético Mineiro. Foi, de certa forma, um castigo para o Galo pelo jogo que fez. Não seria até... claro que a questão do futebol é ser eficiente nas finalizações, mas o Atlético fez um jogo para conseguir pelo menos 1 ponto jogando em Itaquera. Mas um erro aí, um descuido, um vacilo do goleiro atleticano, que fazia boa partida, um tiro de meta totalmente errado e que resultou na eficiência do Corinthians no gol marcado pelo Gustavo, que estava precisando depois de um tempo parado, até por lesões, depois perdeu espaço no time do Corinthians, mas voltando a balançar as redes. Mas o ponto positivo foi como o Corinthians tem se proposto mais a jogar, não sendo apenas aquela equipe fechada e saindo em contra-ataques, sendo um time mais confortável com a bola nos pés. E para isso, a presença do Matheus Vital foi importante. Depois, a entrada do Jadson também, com o Matheus Vital na esquerda e o Jadson como esse meio-campista, enfim. Tudo isso tem feito com que o Corinthians seja uma equipe que esteja se acostumando a jogar também mais com a bola no pé e ser menos dependente de bola parada e de contra-ataque. De qualquer maneira, uma vitória importante do Corinthians para embalar o time, que agora chega já numa zona interessante de vaga de Libertadores, que pode, se mantiver os resultados, pensar, quem sabe, no título pela consistência defensiva que tem demonstrado a equipe comandada pelo Fábio Carilli e que tem aproveitado as oportunidades como aproveitou diante do Atlético.
No domingo à noite, às 7 horas, no Estádio Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Vasco da Gama em Belo Horizonte e venceu pelo placar mínimo, gol marcado pelo meia Maurício, de apenas 18 anos. Cruzeiro, comandado pelo técnico Rogério Ceni, esteve em campo com Fábio, Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio, Henrique, Thiago Neves e Robinho, Marquinhos, Gabriel, Pedro Rocha e David. Ainda participaram do jogo o centroavante Fred, o volante Ederson, além do meia jovem Maurício, autor do gol da vitória. Já o Vasco da Gama, do técnico Vanderlei Luxemburgo, esteve em campo com Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Ricardo Graça e Danilo Barcelos, Richard, Marcos Júnior e Raul, Thales Magno, Marrone e Rossi. Ainda participaram do jogo o meia Valdívia, o volante Felipe Bastos e o jovem atacante Thiago Reis. Cruzeiro 1, Calvin Vasco da Gama 0. Cruzeiro respirando, é o 16º na tabela e o Vasco vem logo à frente na 15ª posição.
É, a vitória do Cruzeiro sobre o Vasco pelo placar de 1x0, num jogo bastante equilibrado até, e que o Vasco teve bons momentos em que foi superior ao Cruzeiro, mas não conseguiu abrir o placar. Vasco já bastante consolidado nesse 4-1-4-1 do Vanderlei Luxemburgo, com os três volantes, o Richard mais marcador, o Raul com boa saída pelo lado direito e o Marcos Júnior que marca, mas também organiza. Rossi aberto na direita, o Thales Magno na esquerda e o Marrone no comando de ataque. E o Rogério Ceni, pelo jeito, vai realmente com o Robinho de segundo volante. Essa busca, né, que se tinha e que era um dos problemas que até apontava na equipe do Mano Menezes, a presença de Henrique e Ariel Cabral, os dois juntos, dando pouca mobilidade e organização para o time. O Rogério Ceni, num primeiro jogo, tentou com o Dodô improvisado, mas me parece que o Robinho é a intenção principal. Então, Robinho jogando ao lado do Henrique para ser esse organizador, o que libera o Thiago Neves para ser quase um segundo atacante. Então, o Cruzeiro teve Marquinhos, Gabriel e David nas pontas, Pedro Rocha na frente, mas o Thiago Neves encostando muito e sendo até o principal finalizador do Cruzeiro na partida. Foi ele quem teve a primeira finalização de entrada da área, depois também teve uma boa chance de cabeça, acabou passando pelo lado do gol do Fernando Miguel. E o Vasco, dos 25 em diante da primeira etapa, foi equilibrando as ações, foi tentando ficar menos dependente dos contra-ataques, acelerando menos o jogo pelos lados e tentando valorizar mais a posse de bola. Chamou atenção ainda nessa transição do Rogério Ceni chegando, Mano saindo, é que já dá para ver um Cruzeiro diferente com a posse de bola, um Cruzeiro mais cara de Rogério Ceni mesmo, inclusive o Fábio participando mais do jogo desde o início, Cruzeiro ficando mais com a bola, tendo mais paciência, até em alguns momentos para não arriscar o lançamento em profundidade, mas voltar a jogo com os zagueiros. Os zagueiros em alguns momentos até avançam, passam da linha que divide o gramado, não encontram espaço, voltam para o goleiro e tenta com paciência organizar o ataque. Isso já é mais cara do time do Rogério Ceni. Mas sem a bola ainda é um Cruzeiro mais parecido com o do Mano Menezes, marcando todo atrás, os 11 jogadores no campo de defesa, sem subir tanto a marcação. Chamou muito a atenção essa postura do Cruzeiro. Vasco, a todo momento, com seus zagueiros, tinha liberdade para trocar passes no campo de defesa. Só quando chegava próximo da linha que dividia o gramado é que a pressão do Cruzeiro na marcação aumentava. E a partir do momento que o Vasco entendeu que esse jogo teria que ser mais cadenciado também, foi criando oportunidades, se aproximando mais da área do Cruzeiro. E aí, nas cobranças de falta, o Danilo Barcelos assustou. Teve uma cobrança até perigosa, depois um chute de fora da área que exigiu boa defesa do goleiro Fábio. E aí, no segundo tempo, o Vasco, já logo de arrancada, consegue o pênalti, né? Num bom lançamento que o Pikachu se projeta, né? O Rossi fica e quem se projeta é o Pikachu, lateral direito, invertendo com ponta, chegando dentro da área e sofrendo a carga do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, que até então fazia uma ótima partida e não se abalou. Depois do pênalti cometido, continuou fazendo boa atuação, jogando ao lado do Dedé e se estabilizando aí como o parceiro do Dedé no lugar do Léo. E aí o Pikachu de novo perdendo o pênalti, já tinha sido assim contra o Flamengo, dessa vez contra o Cruzeiro também, né? Bateu mal e também com méritos do Fábio, fazendo a defesa e colocando o Cruzeiro ainda no jogo. E aí o Rogério até ficou no dilema, né? Porque tem a Copa do Brasil, mas a situação do Cruzeiro não é confortável no Campeonato Brasileiro. Então foi tirando alguns jogadores importantes, mas sem mudar tanto a característica. Então saiu o Thiago Neves, preservando, mas colocou o Maurício, garoto, meia, canhoto também, chuta bem de fora. Sacou o Pedro Rocha também, colocou o Fred, mas manteve o David como esse jogador de velocidade pelo lado esquerdo. E justamente numa jogada do David, que até estava mal no jogo, mas tem essa iniciativa da jogada pessoal, passou no meio de dois ali, também chamou atenção. Foi uma das primeiras jogadas envolvendo o Felipe Bastos, que entrou já na reta final de partida, e não é tão marcador assim o Felipe Bastos, né? Entrou no lugar do Marrone, passou o Raul para o lado direito para cumprir a função na ponta direita, e o Raul, sem estar por dentro, foi um homem a menos na hora da marcação. Então o David conseguiu se livrar do Felipe Bastos, ganhou na insistência do Richard e fez o passe para o Maurício bater de perna esquerda e superar o Fernando Miguel já na reta final. Mas um jogo equilibrado e de bons momentos do Vasco. Perdeu a grande oportunidade no pênalti e foi castigado na reta final, brilhando a estrela do garoto Maurício para dar a vitória para o Cruzeiro comandado pelo Rogério Ceni. Enfim, ainda precisa evoluir bastante. É um Cruzeiro que, repito, já mostra a cara do Rogério com a bola. Sem a bola, ainda aparece mais o time do Mano Menezes marcando atrás, sem pressionar tanto o adversário. De qualquer maneira, o momento do Cruzeiro é para vencer qualquer jogo, especialmente no Campeonato Brasileiro, em que a situação ainda não está tão confortável assim na tabela. Então, mais importante do que fazer uma grande partida, porque o Cruzeiro não fez, foram os 3 pontos diante de um valente Vasco.
E o último jogo da rodada veio na segunda-feira, às 8 horas da noite, no estádio Maracanã, Rio de Janeiro. Uma das maiores zebras deste campeonato, Fluminense 0, Avaí 1, gol marcado de pênalti por João Paulo nos instantes finais da segunda etapa. Fluminense perdendo mais uma vez para as equipes do Z4 e o Avaí vencendo pela primeira vez neste campeonato. Fluminense comandado pelo técnico Oswaldo de Oliveira, em campo com Muriel, Igor Julião, Nino, Digão e Caio Henrique, Alan, Paulo, Henrique Ganso e Nenê, João Pedro, Ioni Gonzalez e Wellington Nem. Ainda participaram do jogo o volante Caio e os atacantes Lucão e Marcos Paulo. Já o Avaí, do técnico Alberto Valentim, esteve em campo com Vladimir, Yuri, Ricardo Thalheimer, Marquinhos Silva e Igor Fernandes, Pedro Castro, Richard Franco e João Paulo, Caio Paulista, Brenner e Lourenço. Ainda participaram do duelo os volantes Matheus Barbosa e Mosqueira, além do atacante Jonathan. Fluminense 0, Calvin, Avaí 1. Fluminense dentro do Z4 é o 18º colocado. E o Avaí, mesmo com a primeira vitória, aparece na lanterna,
tem apenas 10 pontos na tabela.
Pois é, Arruda, Oswaldo de Oliveira estreando no comando do Fluminense, mas o jeito do time jogar e o resultado foi muito parecido com o que aconteceu no jogo que ocasionou a demissão do Fernando Diniz, aquela derrota do Fluminense para o CSA pelo placar de 1-0 no Maracanã. De novo um Fluminense criando muitas oportunidades e não conseguindo converter. O Oswaldo deu para observar uma mudança significativa no meio de campo. A saída do Daniel e com isso mais um atacante entrando, o Wellington Nem, e o Ganso virando o segundo volante. Então a estrutura que com o Fernando Diniz tinha o Alan liberado como primeiro volante à frente da zaga e outros dois meias mais adiantados em relação ao Alan, Ganso e Daniel, dessa vez teve dois volantes posicionados e alinhados, Alan e Ganso. Ganso um pouquinho mais à frente do Alan, mas os dois formando uma dupla de volantes e o Nenê jogando como um meia centralizado. Então teve o Nem aberto na direita, mas até com muita liberdade para cair por dentro também. O Johnny Gonzalez do lado esquerdo com o João Pedro na frente. Mas o que chamou muito a atenção foi a presença do Paulo Henrique Ganso iniciando jogadas como este segundo volante. Algo que o Daniel fazia muitas vezes quando era titular da equipe do Fernando Diniz. E foi um Fluminense bastante criativo, especialmente o João Pedro participando bem das jogadas ofensivas. A principal jogada, né, na primeira etapa com o Nenê, jogada com o Caio Henrique pelo lado esquerdo, o passe para o meio da área, ajeitada do João Pedro de calcanhar e o Nenê recebendo de frente para o gol, dentro da área, sem marcação. Ele ainda dá aquela penteada na bola, né, passa o pé por cima da bola, faz com que o goleiro do Avaí, o Vladimir, caia e aí na hora da finalização bateu mal, bateu baixo e o goleiro do Avaí conseguiu se recuperar para fazer a defesa. Mas o Fluminense criou muitas oportunidades na primeira etapa, o próprio João Pedro de bicicleta, o Johnny Gonzalez finalizando para ótima defesa do Vladimir, cabeceio também do João Pedro. Enfim, foram muitas as oportunidades, o Wellington Nem recebendo dentro da área, driblando o goleiro do Avaí e aí já sem goleiro, chutando um pouco desequilibrado e na rede pelo lado de fora. Foram muitas as oportunidades criadas pelo Fluminense na primeira etapa, mas deu espaço também para alguns contra-ataques do Avaí. Primeiro tempo até o Avaí não conseguiu concluir em gol, mas muito perigoso quando tinha a bola com o Caio Paulista. O Caio dessa vez jogando mais aberto pelo lado esquerdo, depois até inverteu um pouco com o Lourenço indo para o lado direito, mas puxou bons contra-ataques o Caio Paulista pelo lado esquerdo. Quando o Avaí retomava a bola, conseguia acionar o seu principal jogador de velocidade. E também chamou a atenção que o Avaí buscava em alguns momentos manter a posse de bola, sair curto, jogando desde trás, com o goleiro participando. Enfim, não foi uma equipe apenas e tão somente com a bola, tentando esticar ela o tempo todo. Trabalhava bem a bola no seu meio de campo. E aí, na segunda etapa, a paciência do torcedor foi se esgotando. O Ganso geralmente é o cara criador do passe, aquele mais curto, mas entre defensores, para o atacante já ter a condição de finalizar. Jogando mais recuado como volante, o passe tinha que ser mais longo. E nesse passe mais longo, muitas vezes o Ganso não conseguiu encaixar ele bem, acabava desperdiçando, mas sempre tentando o passe mais arriscado. E aí o torcedor começou a pegar no pé do Paulo Henrique Ganso pelos erros de passe, até o Oswaldo de Oliveira acabar substituindo o Ganso e colocando o Caio, que nem fazia parte dos planos do Fernando Diniz, foi um jogador resgatado pelo Oswaldo de Oliveira e entrou muito mal, errando passes, perdendo bola no meio de campo e cometendo pênalti, né? Um pênalti bobo do Caio, o jogador do Avaí não tinha muito ângulo de finalização e o volante do Fluminense acabou dando um carrinho e acertou, né, com a perna direita na perna esquerda do atleta do Avaí. Pênalti marcado e o João Paulo, com muita tranquilidade, para fazer a cobrança e marcar o gol da vitória da equipe catarinense. Muito importante para o time do Alberto Valentim, né? Essa vitória já teve até alguns jogos em que poderia vencer e acabou deixando o placar escapar na reta final, diante do Corinthians, por exemplo, na ressacada, né? Contra o Cruzeiro, ainda mais, né? No último lance do jogo, praticamente, deixou a vitória escapar. Dessa vez, na reta final, né? Nos últimos minutos, o Avaí conseguiu resistir bem, com Vladimir sendo o personagem do jogo, né? de tantas as chances que o Fluminense criou, o goleiro do Avaí certamente foi um dos protagonistas e na reta final conseguiu, em uma jogada em velocidade, o pênalti e o gol marcado pelo João Paulo. Vamos ver como é que o Oswaldo de Oliveira vai tentar melhorar aquele problema que já era visto no time do Fernando Diniz. Criava muitas oportunidades, mas desperdiçava todas elas praticamente. E de novo, contra o Avaí foi dessa maneira. Muitas chances, muitas finalizações de dentro da área, que não é finalizar por finalizar, é dentro da área, cara a cara com o goleiro, e chances desperdiçadas. De novo, o Fluminense volta a ter um roteiro muito parecido, agora sem o Fernando Diniz, com o Oswaldo de Oliveira, com essa mudança significativa do posicionamento do Ganso, mas com o resultado sendo muito parecido e mais uma derrota do Flu no Maracanã.
Análises encerradas aqui no nosso Jogo Tático, edição número 17, e a tabela do brasileiro está da seguinte maneira. Flamengo líder tem 36 pontos, seguido do Santos vice-líder com a mesma pontuação, atrás apenas no saldo de gols. Corinthians terceiro colocado com 31, mesma pontuação do quarto, o São Paulo, a diferença também ficando no saldo de gols. Quinto colocado, Palmeiras com 30, e o sexto colocado fechando esse G6, o Internacional com 27 pontos na tabela. O Grêmio aparece na 11ª posição, tem 22, e depois no C4, a Chapecoense, 17ª colocada com 14 pontos, o Fluminense, 18º com 12, mesma pontuação do 19º CSA, a diferença nas vitórias, e o último colocado, Lanterna, o Avaí, tem 10 pontos na classificação. Valeu, Calvin, forte abraço para você, obrigado por mais essa participação gigantesca aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal, e nos encontramos logo ali na nossa 18ª edição do podcast aqui da Rádio Grenal. Valeu, Calvin.
Valeu, Lucas Arruda, a todos os ouvintes que estiveram conosco até esse presente momento, acompanhando mais uma edição do nosso Jogo Tático da Rádio Grenal. O Campeonato Brasileiro está com um certo destaque aí para essa reta final, né? Para ver quem será o campeão simbólico desse primeiro turno, e também agora, as próximas edições, a gente analisar esse Palmeiras, agora de técnico novo, com Mano Menezes, como ele vai tentar recuperar a equipe, imagino que com ideias parecidas, próximas das que o Filipão tinha em estilo de jogo, mas com algumas coisas que podem melhorar e muito nesse elenco caro do Palmeiras e que está pressionado para brigar pelo título do Brasileirão. Enfim, muito para a gente analisar ainda durante as próximas rodadas aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal. Arruda.
Valeu, valeu, Calvin, e um forte abraço e um agradecimento especial a todos que estiveram conosco até o final deste Jogo Tático. Nos encontramos logo ali, viu, na 18ª edição do nosso podcast aqui da Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol. Valeu!